Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região. A Cotrizal fez história. Alcançamos o maior resultado da nossa trajetória. E parte dele, 70 milhões de reais em sobras distribuídas aos associados. É o cooperativismo na prática. É resultado que volta para quem produz. Aqui o trabalho no campo se transforma em prosperidade compartilhada. Porque quando a cooperativa cresce, todo mundo ganha. Cotrizal, da terra vem a força. Da nossa união, o resultado.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o médico veterinário, o Luiz Guilherme Eckert, ele que é responsável pela clínica e cirurgia no Departamento Veterinário da Cotrizal. Bom dia, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia aos nossos associados e clientes da Cotrizal. É uma satisfação novamente estar aqui trazendo informações, né, úteis para os nossos produtores.
Com certeza, o Luiz Guilherme tem contribuído com o nosso programa periodicamente com assuntos de interesse dos nossos produtores. E hoje, o tema que ele traz é sobre carrapatos em bovinos de leite. Então, Luiz, a nossa primeira pergunta é: por que o carrapato é um problema tão sério para vacas de leite?
Isso, Silvana. Eu resolvi trazer esse assunto agora mais no comecinho do outono, porque agora seria uma última onda do carrapato, antes do inverno, né? E seria importante nós tentar driblar, né, esse carrapato e tentar eliminar ele, para no próximo verão nós já começar com menos carrapato nos bovinos, principalmente para os produtores que têm bastante problema de carrapato, né? Então, o principal carrapato do boi, né, o Rhipicephalus micropulus, que é o nome científico dele, né? O que ele causa no animal? Ele suga o sangue, causando uma anemia, né? Uma fraqueza, estressa o animal. Muitas vezes, com grande quantidade, leva o animal ao emagrecimento, né? E a principal doença que ele transmite é a tristeza parasitária bovina, né? Uhum. Então, aquela doença que o produtor chama o veterinário para tratar, a vaca está com tristeza, a vaca está com amarelão, né? É causado pelo carrapato, pela grande quantidade de carrapato, ou às vezes não precisa nem ter uma grande quantidade de carrapato. Tendo uma quantidade razoável de carrapato, o animal debilitado, com imunidade baixa, numa época que nem essa, que é de transição de pastagem, né? Saindo de uma pastagem de verão, uhum, para começar uma pastagem de inverno, o animal já fica mais debilitado e acaba adquirindo a doença, a tristeza parasitária bovina, que muitas vezes leva à morte, uhum, ou se não perda tanto de leite, né, para as vacas de leite ali, no descarte com o tratamento, às vezes aborto, uhum, por causa da febre alta que essa doença acaba causando.
Muito bem. E de que maneira, como produtor, ele pode perceber que o carrapato está causando prejuízo no seu rebanho?
O carrapato, assim, quanto mais quantidade de carrapato, maior é o prejuízo, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente, o carrapato ele vai se alimentar do sangue. Então, no sangue, o que que tem? Tem todos os nutrientes, né? Então, tudo que o animal come, ele vai metabolizar e é o sangue que vai distribuir para todo o corpo. Então, o carrapato vai se alimentar desse sangue, então ele já vai reduzir um pouco daquilo que os animais estão fornecendo, seja para a produção de leite, seja para a produção de carne, né? Além das doenças que eles podem causar, né, as anemias, as fraquezas, também nós temos que cuidar muito, que nem eu estava falando, a parte de infestação dos animais. Por exemplo, se tem grande quantidade ou pouca quantidade, quando nós vamos começar a fazer um controle, né? Sempre quando nós temos bastante quantidade, uhum, é mais difícil nós controlar. Pequenas quantidades de carrapato é um pouco mais fácil, que a gente pensa assim: 5% está no animal, 95% está no campo. Se o animal está com muito carrapato, eu acho já é muito carrapato no animal, no campo tem bem mais. Se tem pouco carrapato no animal, o campo também tem bem mais pouco carrapato. Então, muito mais fácil de nós fazer esse controle.
Luiz, e qual é a forma mais correta de controlar carrapatos na propriedade?
A forma mais correta é utilizar carrapaticidas. O que, que são esses carrapaticidas? Seria banhar os animais com alguma solução de carrapaticida, que são as cipermetrinas, né, os botox ali. São produtos que, à base de inseticida, né, para resumir, que eles vão matar por contato o carrapato. Né? É uma forma, assim, vamos dizer, um dos primeiros tratamentos que surgiu e até hoje são utilizados. Né? Nós também temos os purons, né, que são produtos para passar no fio do lombo do animal, à base também de inseticidas e de vermífugos, que o animal vai absorver pelo couro, né, e vai passar para todo o organismo, como o carrapato se alimenta do sangue, ele vai ingerir esse produto e vai vir a morrer e se desgrudar do animal. Né? E também alguns produtos injetáveis, que são a base dos vermífugos, que também vão fazer esse mesmo processo. Vão para a corrente sanguínea, quando aplicado, vão fazer com que o carrapato moura, seque ou caia. E alguns produtos mais novos hoje, que estão, claro, com valor um pouco muito mais agregado, mas tem uma tecnologia diferente que às vezes não interfere. Tipo, por exemplo, para as fêmeas, que aquele carrapato engurgitado, grandão, é a fêmea do carrapato. E quando ela cai na pastagem, então ela libera muitos carrapatos. Ela, quando ela vai fazer a postura dela, é milhões de carrapatos. Então, por isso que às vezes a infestação é grande, né? Interfere com fazer com que esses ovos fiquem inférteis do carrapato, né, adulto, a fêmea adulta. Então, são outros produtos. Né? O produtor, tendo dúvidas sobre isso, pode, né, vir até o departamento veterinário da Cotrizal, que os nossos técnicos vão saber tirar as dúvidas dele. Né? Uma boa parte também é sempre o monitoramento e o piquete, cuidado com os piquetes. Os piquetes de pastagem onde os animais estão, é interessante fazer a roçada, né, mais frequente, e também deixar um descanso. Se é piquete de pastagem, ou potreiro, né, pastagem de grama, ou potreiro, né, seria interessante isolar, piquetear, e, se possível, deixar um descanso nesses piquetes um bom tempo sem animais.
Tu sabe que essa era uma dúvida que eu ia te perguntar, porque você comentou que 95% está no campo, né, no ambiente, e 5% no animal. E não tem uma forma, né, então você já respondeu, de eliminar esses que estão no campo, né, esses carrapatos que estão no campo, de alguma maneira, né?
É isso aí, a gente tem que tentar fazer com que ele não feche o ciclo no animal, porque o ciclo no animal ele vai fechar de 21 a 28 dias. Então, se nós conseguir deixar os animais sem ir no campo num período maior que 30 dias, cada vez o carrapato ele vai fechar mais o ciclo na pastagem e não em cima do animal. Vai permitir que a gente consiga eliminar de uma forma mais eficiente. Né? Além de estar utilizando junto os carrapaticidas. Então, nada é só um manejo, é um manejo integrado. Se o teu problema é grande de carrapato, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda porque quanto antes nós conseguir combater ele, melhor. Menos prejuízo nós vamos ter.
Com certeza. E você já mencionou no início, mas em que época do ano o produtor deve ter mais cuidado com carrapatos?
A principal época do ano é na época mais quente, então primavera e verão. Que ele vai, por causa do calor e umidade, ele vai começar a aumentar. Né? Então, seriam as duas primeiras ondas do carrapato. Então, tem que ter o cuidado para tentar diminuir essa população. Se a propriedade tem problema, já começa a utilizar os carrapaticidas já nessa época. Né? Então, a terceira onda, que é no outono, e aqui é crucial, que é onde até nos nossos diagnósticos do dia a dia da clínica, faz mais diagnóstico de tristeza parasitária bovina, que é a doença causada pelo carrapato. Então, sempre utilizar, né, nessa época do ano, carrapaticida, para tentar levar o inverno, por causa do frio, ele se aumenta o ciclo. Então, vamos dizer que na pastagem ele vai aguentar um pouquinho mais. Então, nós conseguimos diminuir a população dele agora no outono, nós vamos entrar no inverno com uma população menor. Se tiver um frio rigoroso, ou tu conseguir fazer um manejo da pastagem no inverno, provavelmente na primavera nós vamos começar com uma população de carrapato bem menor. Começando a controlar no animal, já na primavera, provavelmente nós vamos conseguir terminar ou diminuir muito o problema do carrapato na propriedade.
Certo, Luiz. E por último, agora a nossa última pergunta, é, qual seria uma dica prática que você daria para o produtor para reduzir o problema com os carrapatos?
Primeiramente, é não adquirir animais infestados com carrapato. Mas como o produtor vai ver se os animais têm carrapato ou não? Então, o carrapato ele é um inseto que ele sempre vai procurar áreas mais quentes do animal para ficar. E até mais escondidas. Então, vai ser na barbela do pescoço, vai ser debaixo das paletas, vai ser na virilha, na base da cauda. E o carrapato, até que transmite a doença da tristeza parasitária pro bovino, é um carrapato muito pequeno. Que não é dizer, ah, tem dois tipos de carrapato. Não, é um só carrapato. Só que ele tem a fase de larva, tem de pupa, tem de ninfa, e daí depois vai ter a forma adulta. Então, a maioria das vezes, o produtor ele vai conseguir identificar no animal a forma de ninfa, que é uma forma pequena, um carrapatinho pequeno. Esse é o carrapato que está causando o problema, transmitindo a doença. Né? O grande, ele vai fazer o roubo de sangue. Então, nessas regiões que eu falei, o produtor tem que ter o cuidado para visualizar se tem carrapato, ah, mas vou adquirir animais mesmo assim. Mas então pede para o comprador, pelo menos dar um banho na propriedade, ou usar um produto Puron lá, segurar uns dias num outro piquete, né? Retirado. Depois tu traz para a tua propriedade, coloca num piquete retirado, faz mais um tratamento de carrapaticida, para depois, quando tu vê que não tem mais carrapato, tu introduz junto com o teu rebanho para não contaminar. Né? Além dos carrapaticidas, como eu falei, né, fazer um controle estratégico, então épocas que tu tem bastante carrapato, é interessante estar manejando. Se tem pouco carrapato, pode monitorar. Porque qual é o problema? A gente tem que sempre pensar em utilizar a dose correta. Não adianta tu ter pouco carrapato, dizer, tem pouco carrapato, eu vou usar meia dose, eu vou usar uma dose, um produto que está vencido, que está aberto há muito tempo. Às vezes eu vou sensibilizar esse carrapato ao produto, o carrapato não vai morrer, mas vai adquirir a tolerância a esse produto. E daí ele vai cair no campo, ele vai fazer o ciclo dele, os próximos carrapatos que nascer, eles vão nascer resistentes ao produto, daí vai dizer, bah, mas eu usei aquilo que tu me recomendou e não funcionou. Daí já vai ficar difícil para nós controlar. Então, sempre utilizar a dose correta, se possível, pesa com fita os animais, ou faz uma média de peso, nem que passe um pouquinho da dose, mas nada de excesso, para tentar controlar. Né? E também, fundamental, manter piquetes limpos, piquetes manejados, animais sempre bem nutridos, que não vai ter problema da doença. Vamos conseguir controlar o carrapato. Essa é uma dica importante que nós trouxemos hoje aqui no nosso informativo, né, Silvana? Tentar fazer com que o nosso produtor consiga driblar o carrapato.
Com certeza, Luiz, agradeço todas essas tuas importantes informações e você sempre trazendo assuntos, temas de relevância para os nossos produtores de leite. A gente sabe que como esse controle é importante e é decisivo depois lá para a rentabilidade, né, do produtor. E a gente sabe que através do benchmarking da Cotrizal, da atividade leiteira, muitos dados e números estão sendo monitorados e, óbvio, né, as doenças, né, esses parasitas causadores de doenças também são pontos de atenção que o departamento veterinário tem em relação a toda a atividade.
Com certeza, Silvana, dentro do nosso benchmark, além das partes de nutrição, de reprodução, criação de bezerro e qualidade de leite, também temos uma parte referente à clínica, né, com todos os atendimentos do ano, mostrando a casuística. Então, aos produtores que são atendidos pela clínica do Departamento Veterinário da Cotrizal, os resultados das clínicas vão estar também no benchmarker lá, e o produtor vai poder ver as maiores casuísticas que acontecem da clínica. Então, se a gente traz algum tema relevante aqui por informativo, ele é visto no dia a dia, de importância, e também nas épocas do ano, para a gente tentar diminuir esses efeitos aí, trazer rentabilidade, como tu disse, para os nossos produtores.
Com certeza. Então, muito obrigada. Nós conversamos com o Luiz Guilherme Eckert, ele que é médico veterinário e responsável pela clínica e cirurgia do Departamento Veterinário da Cotrizal.
Na Cotrizal, a sua safra rende todo dia. Aqui tem transparência e muita parceria. Vamos crescer juntos, plantando confiança. O retorno é garantido.
safra para a Cotrizal e colha muitos benefícios.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!